Eu quero convidar o missionário Paulo Roberto, que vai estar agora ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Levanta tua mão direita aqui para frente. Vamos abençoar o missionário. Fala assim comigo: Senhor, nós abençoamos a vida, o ministério, a família do missionário Paulo Roberto. Senhor, toma conta, cuida, como o Senhor tem cuidado, com todo amor e carinho. Protege-o e prospere-o, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que a graça e a paz continuem em cada coração. Amém? Nós louvamos a Deus por esse privilégio e honra de ser participante da festa dos tabernáculos, porque cremos e que realmente também podemos estar usufruindo de todas as bênçãos prometidas por Deus através dessa festa e também através da experiência da nossa obediência a Deus em crer. Ontem de manhã para mim foi uma grande bênção, como ontem à noite. Hoje de manhã tivemos uma ministração também, junto com a liderança, os que puderam vir. E hoje já estamos no segundo dia do 7 da festa do tabernáculo. Nós vamos orar a Deus para depois eu dar o texto que iremos ministrar. E uma das coisas que eu fico feliz aqui é de vocês acompanharem, examinarem, crerem e viverem aquilo que Deus está nos ensinando. Vamos orar a Deus. Pai, te agradecemos, te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade e declaramos, como os querubins declararam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da tua glória. Numa terra em que habitamos, aonde dependemos 100% do teu Espírito, aonde dependemos da tua presença e dependemos do Espírito Santo para viver, sobreviver, vencer e em Cristo sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pai, o Senhor conhece cada coração, de cada vida que se encontra aqui, cada proposta, cada propósito, cada projeto, cada desejo, cada sonho para ser realizado na vida espiritual, na vida familiar, na vida trabalhística. Ó Deus, que o Senhor confirma com a tua palavra as bênçãos que nós carecemos, precisamos, e que ninguém saia daqui sem receber a sua porção. Fala no nosso coração pelo poder e graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar e aplauda ao Senhor. Eu gostaria de saber quem na festa do tabernáculo não pôde estar ontem de manhã, nem à noite, está hoje aqui pela primeira vez. Levanta a mão para mim conhecer vocês. Tá, temos um grupo que não participou, mas está participando. As ministrações que foram dadas, nós demos uma introdução mostrando o porquê que Deus pediu a festa do tabernáculo. Porque o povo, quando viu Deus falando com Moisés e que viu a santidade, o poder, a glória dele, e que Moisés ia para o monte e o monte Sinai fumegava, tremia, e o povo ficava debaixo de um tremor e de um temor, e até tinha pavor de poder morrer com a presença de Deus quando se manifestava naquele lugar. Moisés foi o homem que falou com Deus boca a boca. Ele advogou a causa do povo de Deus. Foi um dos maiores intercessores que nós podemos dizer. E muitas vezes o povo trouxe através das suas rebeliões, da sua rebeldia, trouxe a ira de Deus. E Moisés, toda vez que Deus se irava, e que Deus até falava em acabar com eles e dele fazer uma nova nação, um novo povo, Moisés se colocava numa posição tão difícil e num certo sentido, você vê que ele chega a falar, quando Deus fala que não vai mais com eles, vai mandar o anjo, e ele fala, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Ele tinha as condições, quando Deus fala de acabar com aquele povo, ele fala, Deus, o que dirão as nações que o Senhor salvou um povo e depois destruiu ele? Então eles vão falar que só não teve capacidade para sustentá-lo e levar aonde que eles tinham sido prometido. Então você vendo a Bíblia, os conflitos que havia, as lutas que havia, e Moisés junto com uma equipe, e ele fazia o trabalho, mas era um trabalho que ele fazia por causa do seu chamado, por causa que Deus responsabilizou a ele a buscar o povo e tirar da escravidão. Aí Deus começa a falar com ele. Quando ele vai para lá, ele dá a lei para ele. Quando ele chega, o povo está desviado, o povo está fazendo um banquete, está contrariando a vontade de Deus, e ele, irado, ele quebra aquela tábua das leis, e depois ele tem que fazer um recomeço, ele tem que voltar. Deus também trata com ele, disciplina ele, e manda ele levar as tábuas para escrever novamente, e depois o povo se aproximava, mas tinha o limite. Nem animal poderia passar perto daquele limite que Deus tinha colocado. Então foi aí que ontem eu estava ministrando o pouco que eu sei de todas essas verdades. Então que Deus propôs fazer o tabernáculo e descer do monte e vir para o tabernáculo. Então esse tabernáculo mobilizou todo Israel. O povo de Deus foi mobilizado, ele foi movido por Deus, e todos eles participaram. E o que, que aconteceu? Como ministrei pela manhã, ontem à noite, mostrando que Moisés fez tudo segundo a planta que Deus deu para ele. Todos os dados, todos os detalhes, e quando ele implanta o tabernáculo que faz herege o tabernáculo, coloca tudo no lugar, aí ele tem uma grande surpresa. Quando ele vem para o tabernáculo, a glória de Deus se manifesta como sempre manifestou, e esta manifestação era diferente. A nuvem desceu do Sinai, a nuvem de dia estava sobre o tabernáculo, e a coluna de fogo era visível, cada um com as suas tendas em volta, o tabernáculo no lugar propriamente devia ser meio central, e ali o povo já levantava vendo a glória de Deus, a forma da nuvem e a coluna de fogo. Eu não sei como que eles viveram aqueles momentos de ver a glória de Deus presente, a glória de Deus manifestada. E quando Moisés veio para entrar na tenda, ele não pôde nem entrar. A glória de Deus tinha enchido o tabernáculo. Olha, muitas vezes nós lemos a Bíblia, temos que crer na Bíblia, temos que fazer aquilo que eu tenho feito e procurado fazer, trazer à memória as coisas que nos dão esperança. E a festa do tabernáculo é que trouxe uma das maiores manifestações do povo entrando em união e até no momento de trabalho. Eles alcançaram unidade. para fazer a obra de Deus. Não tinha concorrência, não tinha murmuração, não tinha porfia. Cada um pegou a sua tarefa, executou a sua tarefa. Não se dividiu, é o período que não tem murmuração. Povo alegre, servindo a Deus, Deus presente. Amém. Depois disso, nós vemos que o tabernáculo ele foi feito móvel, montado e desmontado, montado e desmontado. Quando Deus queria dar mais um passo e andar, então a nuvem levantava, eles já sabiam que Deus já ia se mover. Aí tinha que desmontar o tabernáculo, tinha os oficiais, tinha os sacerdotes, tinha os levitas, cada um na sua função, e partia para onde a nuvem ia levar. E aonde a nuvem parava, eles paravam também. E ali ele estabelecia o tabernáculo, Deus presente no meio do seu povo. Continuava a coluna de noite e a nuvem de dia. Deserto é quente, eu vou dar uma palavra assim, mais ou menos o mais simples que eu tenho um entendimento, mas a colocação, um deserto com nuvem, com uma sombra, eu para mim, ele refrigerou aquele lugar, o povo nem sentia o calor, não sentia aquela pressão, porque a nuvem, a presença dele, trazia aquela sombra do Onipotente, e quem habitava na sombra do Onipotente, ali tinha o descanso de Deus. A sombra do Onipotente descansará, ele é que refrigerava aquilo. Agora, deserto também já passei ali. De madrugada, quando eu saí do hotel para a gente subir para o Sinai, você tem que estar todo agasalhado. É um frio, e é muito frio. Aí ele põe a coluna de fogo. E nós vemos ar refrigerado de dia e o calor da presença de Deus à noite. E isso o povo deveria estar em êxtase, louvando, glorificando, mesmo nessas lutas. Depois, quando estabelece na terra prometida, aí vem o que vou mostrar um pouco disso, que as festas continuaram. E vou ler um texto aqui na Bíblia, que é 1000 anos depois, que aí não tinha, o povo está residindo, o povo está estabelecido. Aí foi quando começou a nascer o desejo de fazer um templo. Era diferente do tabernáculo, mas tinha os mesmos ambientes que o tabernáculo tinha. Ele tinha o átrio, ele tinha o santo e ele tinha o santíssimo. E nós vemos que os objetivos também eram o mesmo. E a festa do tabernáculo continuava a acontecer, como até muito mais depois de 1000 anos, como ontem à noite eu falei, Jesus Cristo, ele vai para a festa dos tabernáculos no capítulo 7 do Evangelho de João. Então você vê que vai acompanhando que continua a sequência. Mas os propósitos eram o mesmo. E a liderança era levantada. E agora aqui eu vou começar a ler com vocês, no livro de Crônicas, segundo Crônicas, a palavra de Deus, no capítulo 6, deixa-me ver, é 6. No versículo 10, aliás, no versículo 8, eu vou ler o 8 até o 11, diz assim: porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tivesse o teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste ter isto no teu coração, contudo tu não edificarás a casa, mas teu filho, há de proceder dos teus lombos. Esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel. Como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que estava a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. A aliança e também as coisas que Deus mandou fazer, eles conseguiram conservar. Dentro da arca tinha todos os testemunhos prioritários do que Deus tinha realizado, estava naquela arca. E agora, quando já está pronto o átrio, está pronto o santo, está pronto o lugar santíssimo. No verso 12, pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de zinco, de 5 covados de comprimento e de 5 covados de largura e de 3 covados de altura, e tinha posto no meio do pátio e pôs em pé sobre ele e ajoelhou na presença de toda a congregação de Israel e estendeu a sua mão para o céu. Deus sempre trabalhou com divisor de água, sempre ele trabalhou levando o povo para mais além do que eles estavam. Deus sempre trabalhou levando eles a conquistar o que não era conquistado, a vencer o que não era vencido. E agora, com as promessas de Deus, ele levanta, como preguei de manhã, a vida de Salomão, e ele agora é um líder, e ele agora prosta depois das coisas estão prontas. Verso 14. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o coração. Você vê o discernimento, a revelação e o propósito de estabelecer o tabernáculo, agora de fixar o lugar também aonde Deus vai se manifestar, como manifesta até hoje. E aqui ele levanta a mão para o céu e faz essa confissão. No versículo 15, ele disse que guardaste ao teu servo, Davi, meu pai, o que falaste, porque pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guardo o teu servo, Davi, meu pai, que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado diante de mim, que se ausente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, Senhor Deus, 17, Deus de Israel, cumpra a tua palavra que dissesse ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Ponto interrogativo. Na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Ele está dizendo que a glória de Deus, eis que os céus dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Agora ele começa, o que nós podemos sempre fazer, o que nós podemos trazer à memória, o que nós podemos colocar em prática, o que nós podemos realmente usar como recurso espiritual para nossas conquistas aqui na terra. Ele no 20, ele diz que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar, de que dissesses que ali poria o teu nome para ouvires a oração do teu servo orar neste lugar. Tabernáculo, um lugar de oração. Templo, átrio, santo, santíssimo, lugar de oração. É o oxigênio da igreja, é o oxigênio de ministérios, é o oxigênio de um povo que conhece Deus. Se tirar essas verdades, o povo morre. Se não tiver esse princípio, o povo seca. Se não tiver essas atividades, eles param no tempo e no espaço. Mas aqui ele está colocando. Agora 22, presta atenção. Quando alguém pecar contra seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nessa casa, ouve tu uma oração preventiva, uma oração protetora, uma oração dependendo 100% da presença dele e do manifestar dele nas vidas e também em Israel. Ouve, 23, tu desde os céus age e julga teus servos, condenando o ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado, olha o que, que o pecado traz, olha o que, que o pecado faz, derrota. E ele está usando no mover de Deus, dizendo, quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado, o inimigo feria quando o povo pecava. A legalidade que fazia o povo sofrer. E aqui ele está dizendo, e ele se converter. A festa do tabernáculo com a presença de Deus. Cada um tinha que botar a sua vida em ordem. Cada um tinha que santificar, até o sacerdote. Tinha que entrar, tinha que lavar a roupa, tinha que lavar os pés, tinha que santificar para entrar. E agora ele está dizendo, e quando for ferido diante do inimigo, pega Israel do deserto, pega as lutas, pega os tempos dos reis, levanta, vence, peca, perde. É senhor de situações e governa nações. Peca, vira exilado. Peca, vai para o cativeiro. Peca, empobrece. Peca, sofre. E aqui ele fala, e ele se converter e confessar o teu nome, e orarem, suplicarem perante a ti nesta casa, ou naqueles tabernáculos, que nós estamos na festa dele. 25, então ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhe tem dado a seus pais. 26, quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti e orarem neste lugar, quando você entrar na tenda, quando você entrar na tenda e entrar em cada uma das tendas que você vai passar, olha, já vai preparado para ver por que você vai orar e receber uma oração. A sua oração pode ter o seu efeito, porque Elias que tinha a mesma paixão que nós, quando ele orava, as coisas aconteciam. Quando a igreja se alinha na presença de Deus, quando ela arrepende na presença de Deus, quando ela confessa o seu pecado na presença de Deus, Deus ouve no céu e ele sara a nossa terra. E aqui ele está dizendo no 26, quando o céu fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, quando tu afringeres. Eu não sei, num certo sentido, como uma pessoa pode chegar num ambiente desse, na presença de Deus, e se ele tem uma vida desajustada. Eu certa vez, quando fui entrar a primeira vez nessa tenda com a arca, aí eu tive que passar um tempo aqui de joelho com a cara no chão, porque o temor do Senhor é presente, porque a glória de Deus se manifesta. E uma das coisas que muitos têm perdido é o temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria. Não é somente uma festa para te trazer certa alegria, mas é uma festa para te conduzir sintonizado com a santidade de Deus e para você entrar diante da santidade de Deus. Não tem outra coisa a fazer senão aquele sentimento de Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque meus olhos viram o Senhor assentado no seu trono. A igreja tem que ser restaurada em todas essas áreas. E essas memórias que nos traz o caminho do mapa da vitória, a estrada do sucesso. Porque sem arrependimento, temor, nós não podemos conseguir o que Deus tem para nos dar. E aqui ele está dizendo: e orarem nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu afligisse, então ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos e de todo o povo Israel, ensinando-lhe os bons caminhos em que ande, e da chuva sobre a terra que deste ao teu povo como herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima da seara, quando houver ferrugem, quando houver gafanhoto ou lagarta cercando alguns de seus inimigos na terra, das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para essa casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Eu não conheço seu coração. Eu não sondo o seu coração. Eu não posso te julgar como eu preguei hoje. Não posso. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu levantar, o seu deitar. Antes que a palavra surja na sua boca, antes de ser formada, ele já sabe o que é que vai sair do seu coração. E é isso que eles estão trabalhando para acertar, ajustar a aliança com Deus, a bênção de Deus, o propósito de Deus. E então no versículo 31, a fim de que temam para andar no teu caminho, todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Assim também o estrangeiro, que não for do teu povo, quando vier de terra remota, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nessa casa, Deus abre também para os estrangeiros, para ser abençoado. 33, então ouve tu desde os céus, olha a oração pequenininha, né? Olha o tempo que ele está gastando com Deus, olha o que, que ele está, isso é a verdadeira intercessão. Interceder é você se colocar no lugar de quem não pode mais lutar. Interceder é você tomar uma posição como Moisés tomou, como o sacerdócio tomou, como os levitas tomaram e como ele também tomou juntamente com o sacerdote para fazer esse tipo de oração de concerto. Agora no versículo 33, vou ler de novo. Então tu ouve desde os céus, do assento da tua habitação, faz conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como povo de Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamado essa casa que eu edifiquei. 34, quando o teu povo sair à guerra contra seus inimigos pelo caminho que os enviares e orarem a ti para o lado desta cidade que acolheste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus e a sua oração e a sua súplica, faça-lhe justiça. Quando pecarem, 36, pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, e o entregares ao inimigo, para que os cativarem, e o leve ao cativeiro, para alguma terra remota e vizinha, e na terra para onde for levado, para a terra onde for levado em cativeiro, caírem em si e se converterem. Olha a distância que alguns viveram do tabernáculo e outros viveram do templo, e converterem na terra do seu cativeiro e te suplicarem dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos. 38, e se converterem a ti com todo o seu coração, com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, que os levaram preso, e orarem para o lado da terra. Olha o que é o poder da presença de Deus, olha o que é soberania de Deus, mesmo até em outra nação, como fazia Daniel, abrindo a janela para orar em direção de Jerusalém. Então ele disse: ouve então desde o céu. 39, o assento da tua habitação, a sua oração e súplica, executa seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora pois, ó Deus, esteja aberto os teus olhos e atento os teus ouvidos à oração desse lugar. Eu espero que o Espírito Santo te dê um entendimento, que na festa dos tabernáculos você pode fazer um clamor, na festa do tabernáculo você pode fazer um concerto, na festa do tabernáculo você pode se santificar, você pode consagrar, Você pode renovar a aliança que está quebrada. Você pode humilhar na presença dele. Porque a maior força que Deus dá para a igreja é quando o pecador, ele se arrepende, ele confessa e ele deixa. Ele alcança a misericórdia que estava no tabernáculo, está no templo, está em nós. E ele está mostrando esse poder da oração através de confissão, através de arrependimento. Hoje eu falei pela manhã que Deus não trabalha com mágica. Ele não trabalha com a lâmpada de Aladim que sai o gênio e fala 3 pedidos. Aí faz, Deus não trabalha assim. Mas ele trabalha com o coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor nos leva a aborrecer o mal. E por isso que nós entrando na casa do Senhor, vamos lembrar que está no livro de Salomão também. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrar no átrio do tabernáculo. Guarda o teu pé quando entrar no santo. E aqueles que têm um privilégio maior, como tinha Arão e tinha Moisés, de chegar no Santíssimo. Nós precisamos crescer e amadurecer para quebrantado fazer com que a bênção de Deus ela sempre venha, como está escrito tanto na festa do tabernáculo como esse texto que Deus me deu para ministrar para vocês. 41. Levanta-te, pois, agora, Senhor, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegra do bem. Olha que revelação, sacerdote tem que estar vestido com as vestes da salvação, ele tem que estar ungido. 42, o Senhor Deus não faça virar o rosto do teu ungido, lembra das misericórdias de Davi teu servo. Acabando o capítulo 7, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Acabando Salomão de orar, nós só pregamos o fogo do céu pelo Elias, mas um homem que consagra um templo, o homem que faz uma obra para Deus, o homem que restaura o altar e as coisas que estavam quebradas, ele ora. Elias não estava lá, mas o Deus de Elias estava lá. O Deus de Elias está aqui. Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, ele é hoje e eternamente. E aqui, ele acabando de orar, quando você acabar de orar, tem que acontecer alguma coisa. Quando você põe sua vida no altar, tem que acontecer alguma coisa. Quando você renova sua aliança com Deus, tem que acontecer alguma coisa. Quando você tem um propósito, um projeto para colocar Deus acima de tudo, então as coisas vão acontecer. E agora, o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto, o sacrifício, a glória do Senhor encheu a casa. Não tem um momento que a igreja não volta para a santificação, para a consagração, para a vida do altar, restaurar as alianças quebradas, é que o fogo não desce. Ele desce e ele santifica. 2, e o sacerdote, mais uma vez, como na tenda, não podia entrar na casa do Senhor. A glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E por causa da misericórdia dEle, é que nós não somos consumidos. Verso 4. E o rei e todo o povo oferecia sacrifício perante o Senhor. Agora aqui, irmãos, eu tinha falado pela manhã, quando Deus falou para ele: pede-me o que queres. Ele tinha vindo do monte e tinha consagrado 1000 holocaustos para Deus. Mas ele não diminuiu, não. Ele cresceu, e nessa experiência do conserto, da aliança, do renovo, no 5, o rei Salomão ofereceu um sacrifício de bois, 22.000 bois, ovelha, 120.000. O rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, e o sacerdote que servia em seus ofícios, como também os levita, com instrumento de música, musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, o sacerdote tocava uma trombeta diante deles, e todo Israel estava em pé. Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos, a gordura de sacrifício pacífico, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de alimento e de gordura. 8. E assim, aquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa. Grita para mim, de quantas horas? 7 dias. Como foi no princípio, será no fim. Deus trabalhando mais de 1000 anos depois e repetindo as ações que ele tinha pedido a Moisés, ele está movendo agora no verso 8. Assim, aquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa de 7 dias. E todo Israel com ele, uma grande multidão. Agora toma um choque aqui para você ver o que a festa traiu. Toda a congregação da entrada de Amate até o rio do Egito. E no dia 8º, realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar. 7 dias de comemoração, 7 dias de festa. E no 23º, do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegre de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao povo de Israel. No versículo 11, mais uma vez, Deus aparece a Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, tudo como Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prósperamente ele efetuou. 12. E o Senhor apareceu de noite para Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício, E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre meu povo, aí vem a chave da vitória. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei essa casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu quero te pedir que você se coloque de pé. Se você puder, coloque a sua Bíblia na sua cadeira. Se você pode, nesse segundo dia da festa do tabernáculo, nesse dia que nós vimos aqui os princípios, e eu creio que como Deus nos abençoou ontem, vai abençoar hoje, e como você está participando com fé, eu gostaria que nessa noite nós podemos fazer uma oração de conserto, uma oração nesse segundo dia da festa do tabernáculo. Se você tem alguma coisa para acertar com Deus, eu quando entro no lugar desse, aonde vemos que tem uma direção para recebermos a nossa bênção, nós não podemos entrar de qualquer maneira. Nós devemos realmente ter temor de Deus. Precisamos colocar a nossa vida em ordem. E já começou a festa com muita bênção, mas ela vai multiplicar, ela vai engrossar o poder de Deus. Aqueles que creem serão abençoados, e Deus vai falar com você, e Deus vai responder sua oração. Essas tendas que estão abertas não é enfeite, isso é ato profético, isso é plano de Deus. Quando passar ali, entra com temor, mas não entra de qualquer maneira. Ele preparou para o fogo descer, ele preparou para Deus falar, ele preparou para a manifestação de Deus, ele preparou para que o mover de Deus fosse real, e a sensibilidade do povo, através do temor, para glorificar a Deus. Eu creio que vai dar, se puder. Feche os corredores de mão dada. Eu vou pedir pastor Jeremias, algum pastor, que subir comigo aqui para cima. Nós vamos orar nessa noite. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, que Deus pastores, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Os meus olhos estão voltados para ti, os meus ouvidos estarão abertos para ti, e eu tenho convicção, eu creio na palavra, eu creio no poder do nome de Jeová, o Todo-Poderoso, eu creio no poder do Filho de Deus, que ele veio por obra e graça do Espírito Santo, e ele veio para fazer uma coisa: tabernacular conosco no nosso espírito. E que nessa noite você feche os seus olhos. Sempre que Deus levanta uma liderança, quando está buscando algo maior e melhor para o povo de Deus, você pode ver que todos eles começaram com conserto, com arrependimento e orando pelo pecado até dos seus antepassados. Oração de Neemias: eu e a casa do meu pai pecamos, Israel pecou. E que nessa noite nós vamos orar, e eu gostaria de ouvir um clamor do coração de quem crê, do coração que veio à festa não só para dançar, mas veio para clamar, veio para buscar, veio para mudar a sua história, veio para mudar a sua casa, veio para mudar seu ministério, veio para mudar a sua família, veio para mudar o seu presente e garantir o seu futuro com Deus. Epalabacá marabassuri canturianda labassanda labacá.
Preciso. A tua
pode orar
presença,
a sua oração para Deus
é o meu maior.
Essa oração
valor,
vai fazer a tua diferença ao passar na tenda.
Atrai o meu.
A sua
coração,
oração vai mudar a sua história.
Atrai
você
o meu
vai sair
coração,
daqui diferente. Você vai é sair daqui restaurado. Você vai sair daqui modificado. Você
atrai
vai sair daqui tocado pelo poder de Deus.
Atrai o meu coração.
A nuvem de dia, o fogo de noite e uma oração do altar que desce fogo dos céus.
És meu abrigo.
Ore a Deus. Orem a Deus.
Tua vontade.
Ora pela misericórdia dele na sua vida, no seu corpo, na sua casa, no seu ministério. Representa
valor,
a sua família hoje nessa festa do tabernáculo.
Pronto a ser quebrado.
É uma noite que prepara para o outro dia. Deus
é
nunca deixará o seu povo que crê, que teme, envergonhado.
É o
envergonhado
maior,
será os
valor,
teus inimigos. Envergonhado
atrai
será os teus adversários. Envergonhado serão aqueles que não temem a Deus. Mas que o temor de Deus nesta noite muda a história da sua vida. E você vai ver, você vai ver o manifestar da glória de Deus.
Posso te tocar.